A audição, descrita por Hegel como o sentido da interioridade pura do corpóreo, representa, por assim dizer, um passo na direção, né, de algo mais material, portanto, mais corpóreo, mais físico, mais empírico. Portanto, vamos dizer assim, uma penetração, né, dos sentidos numa esfera mais concreta. E Hegel, então, apresenta a audição de uma forma bastante semelhante àquela na qual ele apresentou a visão. Porque a visão tem como objeto a luz, ou seja, o espaço tornado físico. Quer dizer, a visão não tem como objeto o espaço no seu caráter abstrato, no seu caráter invisível, mas a visão justamente tem como objeto já um espaço que alcançou uma certa densidade material. A audição, por sua vez, lida com o tempo, mas também não se trata de um tempo abstrato, de um tempo enquanto mero objeto da mente, né? Ou lembrando o Kant, né? O tempo como uma intuição pura a priori, privado de qualquer objeto. A audição tem como objeto o tempo, que já alcançou uma certa densidade, se tornou físico, de alguma forma objeto da sensação. Esse tempo, assim tornado físico, é o som. E o som é o objeto da audição. E o som, disse ele, é um movimento, é uma oscilação do corpo. Quer dizer, por essa descrição, já dá para perceber, o adensamento do objeto da audição, porque aqui supõe, né, esse elemento corpóreo, material e a sua oscilação, o movimento, né, que o corpo realiza, né? Ou como diz o próprio Hegel, né, o corpo põe temporalmente sua espacialidade interna. Quer dizer, é essa espacialidade que se apresenta numa forma temporal, a partir de um movimento do corpo, né, sem mudar a sua posição, o seu lugar relativo. É isso, então, é que produz, né, o som captável, né, pela audição, lembrando do espaço e do tempo, né, como essas categorias da filosofia da natureza. Nós temos, então, nesse âmbito do universal abstrato dos sentidos, a visão e a audição, que são então aquilo que no humano se capacita para lidar não com o espaço em si ou o tempo em si, mas enquanto eles se tornaram de alguma forma uma grandeza física, por mais sutil que seja essa grandeza, como o caso da luz, descrita por Hegel como matéria imaterial, mas de alguma forma matéria, por mais sutil que a luz seja. Um outro argumento aduzido por Hegel para defender essa tese de que há um maior adensamento há uma maior descida na matéria quando nós passamos da visão para a audição, é o fato de que o meio pelo qual o som é transmitido não é apenas o meio do ar. Mas ele cita o exemplo da própria terra, quando as pessoas levam o ouvido, ao solo para ouvir, tiros de canhão, o que mostra aos olhos dele, como que a audição ela está numa dependência do elemento corpóreo. E isso, se a gente levar em conta aquilo que o Hegel havia dito anteriormente da nobreza da visão, porque ela poderia se afastar, ter uma certa independência relativa do objeto corpóreo, já que sem a presença da luz, o objeto não poderia ser visto. Mas apesar disso, Hegel considera a audição e a visão como fazendo parte da primeira classe dos sentidos, sentidos da universalidade abstrata, e eu penso que essa classificação de Hegel tem muito a ver com o fato de que audição e visão lidam com esses elementos em si bastante abstratos, como o tempo, o espaço, embora aqui, seja bom sublinhar esses elementos como o tempo e o espaço, são considerados enquanto se tornaram, de alguma forma, um elemento físico, um elemento da natureza. Ora, se a filosofia da natureza começa justamente com o espaço e o tempo, então os sentidos estão direcionados a captar o espaço e o tempo na dimensão da fisicalidade, respectivamente a visão e a audição, eles também têm que ser considerados como os sentidos os mais abstratos. Assim sendo, parece haver, uma correspondência entre a especificidade dos objetos e a especificidade dos sentidos que vão se dirigir à captação desses objetos. Isso me parece ser, pelo menos, uma das razões para a classificação da visão e da audição como pertencentes a essa primeira classe dos sentidos. E agora, ao começar a analisar a segunda classe, é de esperar que esses passos em direção à materialidade, corporeidade, esses passos, irão se aprofundar, irão nos levar, a uma dimensão cada vez mais corpórea, material, e, portanto, ao mais concreto, saindo do abstrato e se dirigindo ao mais concreto.